Olá, amigos, estamos no ar com mais um boletim. Hoje foi dia de relatório do USDA, aquele tradicional relatório de oferta e demanda, divulgado todo início de mês. E o relatório veio meio que dentro das expectativas do mercado. E mesmo assim, alguns ajustes acabaram trazendo alguns questionamentos, principalmente no caso do milho, onde existe um cenário que deveria ser positivo para as cotações, com uma redução na produção americana, mas que também já vinha sendo meio que contabilizado aí pelo mercado desde o anúncio da acreagem, né, da área plantada lá nos Estados Unidos, e teve a confirmação aí de uma melhora, não muito significativa, mas melhora na oferta de soja. A gente vai conversar agora com o Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro Consultoria, para entender um pouquinho junto com ele como é que esse relatório agiu, né, ou teve influência aí sobre as cotações de hoje. Flávio, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Queria a sua análise, Flávio. Por que que a soja caiu quase 10 pontos, né, nos vencimentos, principalmente nos mais longos? Aí o novembro, por exemplo, caiu quase 11 pontos. E também caiu quando a gente fala de milho, e no caso do milho, mais acentuadamente ainda, num cenário que talvez fosse positivo para o milho, né, Flávio? O que que aconteceu? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. Alexander, se você olhar só o número, né? Se você olhar o número isoladamente, os números que saíram agora de tarde, eu diria, se for analisando só o número, eu diria que a soja teria um relatório pendendo para o negativo, né? Não foi de todo, foram alguns números mistos, mas pendendo para o lado negativo, por conta do aumento na produção e no estoque americano da safra nova e também do estoque da safra velha. Tá? Então, soja por negativo. Então, os preços na Bolsa de Chicago já vinham uma queda baixa antes do relatório. O número do relatório acabou confirmando essa tendência. Tá? E acabou depois, durante o final do pregão, ainda acentuando essa queda. No milho, quando você olha os números, eles são mistos, mas mais para o lado positivo. Né? Porque tem a safra velha teve aumento no estoque. Tá? Então, isso não era exatamente... isso não é uma notícia boa para preço. Mas a safra nova veio um corte, como era esperado, um corte na produção e nos estoques, né? Já e ele está respondendo aquele número de área, né? O relatório de área que nós tivemos no dia 30 de junho. Então, se fosse só pelo número, cairia soja, subiria milho, né? Mas aí tem que analisar um pouquinho o conjunto da obra, viu, Alexandre? Porque o mercado já vinha um movimento de alta, né? Ele já vinha com um suporte na semana, precificando esse tipo de essas informações. Também tem um cenário, a princípio, as informações de clima americano, elas estão bastante, como eu poderia dizer, controversas, né? Então, tem informações meio cruzadas. Mas, assim, no geral, me parece que tem uma chamada de clima melhor dos Estados Unidos para a segunda quinzena de julho. Então, isso também ajudou a tirar força do mercado hoje. Né?
Você acha que isso pode ter pesado mais, inclusive, para a queda da
Eu
soja e do milho, Flávio? Mais
Eu
do
acho
que o
sim.
próprio relatório?
Eu acho que sim, porque se você pensar também que esse relatório é um relatório e só tem o ajuste da área, né? Ele não tem um ajuste de produtividade. Eu até vi, é interessante, eu vi algumas projeções pelas agências internacionais, o pessoal faz levantamento de previsões privadas, e nessas projeções constava redução de produtividade soja e milho. Só que eu achei estranho essa previsão, porque esse relatório de. Não fechou a informação, porque esse relatório do USDA que saiu hoje, ele não tem levantamento de safra. Então, ele não iria mudar o número de produtividade. A única coisa que ele fez foi pegar o número do relatório diário do dia 30 de junho e jogar e ajustar a produtividade que ele usou em maio. Só isso, né? Então, não havia levantamento de campo, então não havia expectativa de mudança de produtividade. Eu acho que o mercado meio se atrapalhou um pouquinho, viu, Alexandre?
É, né?
Se
Criou uma
confundiu um pouquinho
expectativa que não
que
era
não
para
havia.
tanto, né?
Mas espera aí, ele manteve a produtividade de milho e soja, né? Mas era para manter mesmo, porque não tinha levantamento de campo. Então, eu não entendi minha surpresa. Então, acho, a minha interpretação, eu não vi nenhuma outra grande novidade no dia, né? Se você olhar a demanda para milho, até foi uma demanda boa hoje, de milho, né, venda para a China. Então, eu não vi nenhum outro fator que fizesse com que o mercado caísse tão forte até, né, na soja e no milho. E eu acho que foi por isso, acho que é uma certa frustração. O mercado achava que tinha algum número de área, perdão, de produtividade, mas isso foi um engano redondo, porque não tem. O primeiro levantamento de campo com área e produtividade, né, ele vai sair só em agosto. Aí sim, é um número mais real, vai dizer, olha, a situação está boa, está ruim, está melhor aqui e ali. O quadro da safra americana, ele ainda é um quadro bem positivo, né? A grande maioria das lavouras estão boas. Nas últimas 2 semanas, deu uma secadinha em alguns estados. Tem alguns estados cujo nível de falta de chuvas é maior, que é o caso, por exemplo, de Ohio e Michigan. São dois estados e precisa chover logo, porque senão começa a perder, né? Também tem outros estados que a situação preocupa um pouco, seria Indiana, Kansas e Nebraska. Então, você tem aí dois estados do meio oeste, que seria Ohio e Indiana. Você tem Michigan, é na região dos lagos, né, um pouco acima. E tem Kansas e Nebraska, que é mais na região das planícies do norte, tá? Então, você tem um miolinho e andou chovendo pouco nas últimas semanas, até deu alguma forcinha para o preço nas últimas semanas. Mas, então, nessas regiões, continuar seco pode começar a ter perda de potencial de produtividade, né, Alexandre? Porque julho, para soja, é um mês decisivo. Para o milho, não é tão decisivo, né? O principal do milho já definiu em junho, mas na soja, julho é bem decisivo. Então, nesse período agora, se começar a faltar, ele pode chegar num ponto de começar a perder potencial produtivo, tá? Mas olhando os mapas, parece que de repente na segunda quinzena, a partir do dia 20, deve chover, né? Pegar essa região aí. Se chover, eu tenho impressão, Alexander, que a safra está garantida, né?
É, né?
Se tiver uma boa chuva ali pelo dia, semana que vem, até dia 20 por aí, ou 20 e poucos, uma boa chuva e pegue toda essa região que está seca agora aqui, eu tenho a impressão que a safra de soja também ficaria mais ou menos definida, como já é mais ou menos o caso da safra de milho, né? Então, acho que é isso. Acho que pesou mais ou menos uma certa frustração porque não veio um número novo de produtividade, né? O pessoal chegou até a fazer levantamento. Eu olhei os levantamentos e falei, mas aqui tá, tem alguma. Alguém tá passando batido aí, porque não é. Esse relatório não tem, né?
Muito bem. Agora, diante dessas informações que a gente tem agora, Flávio, você diria que o mercado está mais para pressão negativa ou ele tem fôlego para dar uma recuperada aí depois dessa estabilizada?
Eu acho que ele não está. Se você pegar aquelas três variáveis que nós falamos semana passada, as três principais variáveis aí do preço, você tem a safra americana, como eu acabei de fazer o resumo, né? Ela, no geral, ela está com mais de 70% em condições boas a excelentes para soja e milho. Então, ela está boa. É uma safra e vem bem, ela vem grande. Porém, tem aí 2 semaninhas que choveu menos, choveu pouco, a temperatura aumentou, então tem alguns estados que têm problemas. Se vier uma chuva logo na frente, não tem muito problema, A safra está mais ou menos garantida também. A demanda, a parte da demanda, foi uma semana, um bom relatório de registros, que saíram ontem, na quinta. Foi um relatório bem forte para a soja, safra velha, safra nova, um China comprando. Então, foi um número, na semana, até um número bem razoável. E o financeiro, o lado financeiro do mercado, ele está fechando a semana positivo. Pega Dow Jones, pega petróleo, né? Apesar de algumas quedas que nós tivemos, mas o saldo da semana é positivo, né? O dólar index um pouquinho mais fraco, o petróleo um pouquinho mais alto e Dow Jones um pouquinho mais positivo. Então, quando você olha as semanas, o milho ficou no 0 a 0, praticamente com a perda de hoje, ele vinha uma alta boa, perdeu quase tudo hoje, então ficou uma quedinha pequena. A soja, uma queda um pouquinho maior, mas uma queda moderada, pequena. Então, o saldo da semana é um saldo quase em meio de lado, né? Então, olhando para frente, né, que foi a tua pergunta, a gente vai ter que depender agora. Essa variável chuva, ela é importante, né? Não, 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 ela é bem importante. Precisa confirmar uma boa chuva, né, nos próximos dias, na semana que vem, para que essa perda de e não tenha aumentos aí nas perdas de potencial produtivo, né? Então esse é um ponto central. Se por acaso essas chuvas demorarem um pouquinho para vir, o mercado pode ter um gás, um fôlego em cima dessa questão do clima, tá? Fora isso, demanda está a conta-gotas, não está dando grande suporte, e o financeiro vai dar suporte de médio e longo prazo, né? Ele está melhorandinho. Devagarinho, a economia mundial tá se recuperando devagarinho, mas existe uma. O financeiro tá bastante preso, Alexandre, porque o controle da pandemia nos Estados Unidos, especificamente, está complicado, está difícil. Eles não estão conseguindo baixar a taxa de aumento diário dos casos. Então, preocupa, né? O mercado está receoso e haja novos lockdowns e novas paralisações, um retrocesso no processo de abertura da economia americana, né? No restante da Europa está tudo bem, na Ásia também. Então, a preocupação é central com os Estados Unidos. E está com dificuldades, né? Os números de casos continuam se multiplicando e eles já fazem 2 semanas, eles estão estabilizados com uma taxa de aumento de 2% diária no número de casos nos Estados Unidos. Não conseguem baixar nem para 1, né? O Brasil está oscilando entre 3 e 2, né? E os Estados Unidos está estabilizado em 2 e não conseguem baixar. E é isso que o mercado está reticente ainda, ele está desconfiado, está preocupado e está segurando a mão para uma melhora mais acentuada, né? E eu acredito que deve acontecer, mas por enquanto está meio amarrado. Então, meu caro, o saldo é mercado meio de lado e respondendo possivelmente, de olho, acho que a questão central é as chuvas, a confirmação de chuvas aí na próxima semana. Lá pelo dia 18, 20, parece que tem aí uma possibilidade. Se isso não vier para essa região que eu citei aqui, ele pode dar um gás nos preços nos próximos dias.
Ou seja, clima segue sendo importante aí
Agora sim.
como fator de precificação lá em Chicago. Vamos
Isso.
ficar atento a ele. Ok, Flávio, agora em Brasil, tem alguma novidade, alguma coisa que a gente precisa observar, precisa entender? Como é que estão as questões dos prêmios? E essa queda do câmbio de hoje tira um pouquinho da vontade do vendedor de aparecer no mercado?
Definitivamente o vendedor está bem de lado, né? A gente percebe isoladamente, negócios isolados, justamente naqueles locais onde o comprador está mais agressivo. O mercado totalmente regionalizado e interno, viu, Alexandre?
É,
Não
né?
tem exportação, os prêmios deram uma esfriada, a demanda deu uma esfriada nesses últimos dias, 2 semanas, então os prêmios esfriaram. Não tem muita demanda, a própria demanda nos portos esfriou, você pega Santos, tá a liquidez lá embaixo, então você vê e exportação deu o que tinha que dar, né? E agora é só mercado interno. Esse saldo, esse residual, e é um residual mesmo, né, cara? A gente tá com. Quer ver o número de. O número. Nós estamos com 91% comercializado. 91,2% foi o nosso número da semana passada. Portanto, nós temos um residual mesmo de soja para vender nos próximos 6 meses, né? De julho até começo de janeiro, né? Até entrar a nova safra. Portanto, é mercado totalmente regionalizado, caso a caso, lote a lote, região por região, né? Então, a gente teve essa semana, assim, preço e sobe R$ 3, R$ 4 numa praça e cai R$ 1, R$ 2 na outra. São completamente regionalizado, sem conexão com a paridade, né? Descolando da paridade. É puro mercado interno, pura demanda interna.
Mas
Por
ainda assim,
isso.
bons preços, Flávio?
Sim, bons preços. Nós tivemos. É isso que eu queria dizer. Você pega ali um mapa de preço, se tem. Num município o mercado sobe 2, 3, aí o negócio acaba saindo, e o preço ficou muito bom. E, no, e dali o município vizinho, nenhum interesse, o mercado não rodou nada, até o preço até caiu. Portanto, esse regionalismo vai ficar cada vez mais intenso até agora, né, a partir de agora, porque o saldo a negociar da soja é pequeno, o vendedor está muito de lado, né? E o operador, sim, o operador está, as indústrias, pessoal de biodiesel, está todo mundo no mercado, tentando levar esse residual aí e resta para a safra. E deve ficar tudo no mercado interno mesmo, a exportação não tem mais preço, né, para conseguir competir com esses níveis de preço do mercado interno.
E mesmo safra nova já passou o melhor momento de negociação, pelo menos por enquanto.
A safra nova também deu uma esfriada bem legal. Ela está muito bem vendida também, né? Nós estamos na safra nova com 36% negociado da safra nova, que é um número totalmente recorde para o período. Então, me parece que também não tem nenhuma, o produtor não tem nenhuma pressa agora, né? Vai aguardar, ver o que acontece, safra americana, safra sul-americana lá no final do ano, ou alguma surpresa na parte do câmbio, para ele voltar a negociar. Então, também esfriou na safra velha. O mês de junho já foi um mês de volumes pequenos aí. A gente fez um levantamento, rodou pouquinho em junho, mas quase no final, na última semana de junho, saíram alguns negócios, porque o câmbio deu uma melhoradinha e o preço subiu. Mas foi só no finalzinho do mês mesmo, né? E o preço deu uma subidinha, o pessoal entrou, algumas vendas saíram. Mas fora isso, meu caro, nada. O volume agora vai ser realmente conta-gotas, isolados, regionalizados, mas com preços bons. Não tem, esse preço não tem como baixar muito, né? Como eu disse para você, já fora da paridade, né? Passando por cima da paridade de exportação, refletindo mesmo a demanda local.
Muito bom. Meu caro Flávio, muito obrigado, viu, meu caro, pela participação aqui com a gente, pelas explicações. Nesse dia que estava todo mundo esperando meio que o relatório, como você bem colocou, todo mundo fazendo contas novas, né, de um relatório que já se sabia que possivelmente não teriam essas contas novas contabilizadas, como a questão da produtividade.
Isso.
E, enfim, são pontos importantes que você detalhou aí que nos ajudam a entender. No final das contas, esse movimento de hoje. Muito obrigado, viu?
De nada, vamos aí. Um abraço a todos aí.
Valeu, Flávio. Um abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Flávio França Júnior, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria, analisando o mercado aqui para a gente. Vamos aos preços. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações. Você acompanha comigo na tela. Julho para soja caindo. 6 pontos mais 75 a 8 dólares e 91 centes por bushel. Para agosto, 8,87, queda de 9 pontos mais 25. Para setembro, 8,85, queda de 9 pontos mais 75. E o novembro, que caiu quase 11 pontos aí, 8 dólares e 90 centes por bushel. Vamos ao milho. Para julho, 3 dólares e 40 centes por bushel. 10 pontos mais 75 de queda. Setembro, 11 pontos e meio de baixa a 3,37. Dezembro, 3,44, caindo 12 pontos mais 25. Essa foi a grande surpresa do dia, né? A queda forte do milho, apesar de já ter sido precificado e, além disso, teve vendas confirmadas hoje de milho. Mesmo assim, houve uma queda bastante significativa. E o março de 21, $3,55 por bushel, queda de 11 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, vamos lá. Trigo para julho, 5,35, alta de 9 pontos e meio. Para setembro, 5,34, 9 de alta, mesma alta para dezembro, que fechou a 5,39. E o março de 21, $5,43 por bushel, 8 pontos de alta. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua participação e a sua audiência aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.